Bem-vindos a mais uma edição do Pop-Up, o programa de cultura pop da Rádio Observador, que de quando em vez conta com a participação da Susana Romana. Olá, Susana.
Olá, tudo bem?
Como estás?
Sim.
Tudo bem? Gostas de regressar a este sítio bonito?
Gosto, é ao pé do metro. Obrigada.
É isso. Nós pensamos nessas coisas. A Susana está a substituir o Pedro Buxari Mendes, que esta semana não pode estar aqui connosco. Mas como é habitual, temos a Maria Ramos Silva.
Olá. Olá.
Maria, tudo
Olá.
Bem? E o Bruno Vieira Amaral.
Olá.
Estás bom?
Está tudo
sempre.
Bem.
Neste programa vamos falar da série The Crown, mas antes disso seguimos com a boa dica. E pegamos no título do espetáculo que John Cleese vem dar a Lisboa no próximo ano. Chama-se Last Time to See Me Before I Die. Até ao momento, há 4 coliseus esgotados, entre 4 e 7 de maio. Susana, vamos começar por ti. Porquê é que eventos como este espetáculo de John Cleese têm, de repente, 4 coliseus esgotados e há outros eventos que esgotam, de repente, os festivais, por exemplo, os festivais de verão, têm tendência
Sim,
cada vez
mais... Sim, às vezes
já
se vende eles próprios, mesmo antes
Exato.
De terem cartaz.
Mas insistimos em não comprar discos e em não ir ao cinema. O que é que se passa?
Bom, os espetáculos ao vivo, apesar de tudo, continuam a ter a roupagem, justo ou não, de serem experiências únicas.
Uhum. A palavra experiência é...
Sim,
é
dá para tudo, desde concorrer ao Casados à Primeira Vista até ver o John Cleese.
Exatamente.
Supostamente estás a ver uma coisa única e irrepetível. E em relação ao ir ao cinema e ao comprar discos, também, na verdade, isso foi muito substituído por outras plataformas. Eu acho que houve uma altura em que nós todos nos convencemos que nunca mais ninguém ia pagar por música.
Uhum.
E depois, pronto, não compramos CDs, mas há o Spotify ou há o YouTube Premium, essas coisas todas. A mesma coisa com o Netflix, com o HBO, agora com o Apple
Os
TV
streamings.
Plus. Por isso, as pessoas acabam por... Acho que se calhar isso mudou, foi um bocadinho mais o paradigma. Mas estes espetáculos é assim, aquela sede de que vamos ver uma coisa que se calhar no dia a seguir vai ser diferente. Eu vou ver o John Cleese na primeira data que foi colocada à venda, que agora é a última.
Exato.
Vou vê-lo já muito farto de bacalhau e muito farto de falar com portugueses, mas vou também a achar que desses 4 dias vão ser todos ligeiramente diferentes. Provavelmente não são,
uhum.
Mas nós gostamos de achar que aquela parte lembrou-se no nosso dia. Depois, quando formos ver o DVD, percebemos que aquela parte sempre esteve lá. Mas eu acho que é essa ideia de que é um momento único. Ainda por cima, o John Cleese faz mesmo a provocação, a tour chama-se Última Oportunidade de Me Verem Antes de Eu Morrer. Aliás, ele tem esta tendência para dar estes tipos de nomes às tours. Ele, há exatamente 10 anos, estava a fazer uma tour chamada How to Finance Your Divorce, porque estava a divorciar-se da sua terceira mulher e tinha que lhe pagar 20 milhões de dólares. Então fez uma tour assumidamente para bancar dinheiro para a sua ex-mulher, que ele odeia. Aliás, ele deu uma entrevista em que disse que quer que todas as suas ex-mulheres morram. Enfim, é um senhor simpático de 80 e tal anos.
Tu compraste bilhete assim que soubeste da primeira data?
Sim, comprei bilhete por um despertador.
Já agora
dirigi-me aos sítios.
Aproveitamos, qual é a tua relação com o John Cleese?
Eu tenho aquela relação clássica de ter crescido a ver Monty Python. Eu sou muito fã, gosto do Flying Circus, mas eu sou sobretudo muito fã dos filmes dos Monty Python.
Uhum.
Perdi a conta do número de vezes que vi, sobretudo A Vida de Brian, que é o meu preferido. E a minha relação vem muito de consumir Monty Python. E depois, mais à frente, eu era muito, muito fã do Fawlty Towers, que continuo a achar uma série de comédia bastante bem escrita e com um bom conceito. Depois, é isso, uma pessoa vê entrevistas com o John Cleese, aquilo, ele entra, ai que senhor tão bem arrumado, e ah, é verdade, ele é um velho de 80 e tal anos para o Brexit, que ele anda ali um bocadinho
Exato.
A oscilar entre os dois mundos.
Exato. Bruno, nesta história de preferirmos ir a estas experiências, como estávamos a dizer, e não consumir cultura... ou não consumir tanto o objeto cultura. Em relação aos livros, os livros escapam a isto ou nem por isso? É porque não há aqui uma alternativa ao livro.
Não, a não ser que o escritor tenha um grande talento para espetáculos ao vivo.
Para fazer um fólio ao vivo.
O que é raro.
Nunca pensaste nisso, não?
Não, pensar já pensei. Falta-me é o talento e não sei se haveria alguma promotora
disposta.
Disposta a investir nisso. No caso dos escritores, eles estão tramados porque vivem dos livros que vendem, não é? Não tem grande alternativa. Os humoristas, quem faz stand-up, pode sempre publicar um livro, mas no caso dos escritores, lá está.
Ou publicar um vídeo no YouTube, eventualmente ter alguma receita publicitária, não sei, não é?
Sim, e no caso dos escritores, quer dizer, eu estou a falar da maioria dos escritores, mas haverá escritores que provavelmente se fizessem conversas...
Com bilhetes pagos?
Sim, não tenho dúvidas que alguns encheriam coliseus, não sei se quatro vezes como o John Cleese, mas há uma especificidade no caso da literatura que torna indissociável o objeto da fruição do conteúdo, não?
Uhum.
E não, bem, nós podemos partilhar um livro, a imagem de um livro nas redes sociais, mas não é a mesma coisa de que mostrar um bilhete do espetáculo do John Cleese. Não sei se são permitidas filmagens, não devem ser.
Não deve ser. Hoje em dia, aliás, nos espetáculos de stand-up és obrigado a colocar o teu telemóvel numa bolsa própria que não consegues abrir.
De alumínio.
Foi o que aconteceu nos espetáculos do Louis C.K., se não estou enganado.
E acontece muito nas tours destes comediantes, calculo que eles acabam a começar a impor a mesma coisa.
Maria... existe a noção de que há determinados conteúdos que não merecem ser pagos, como a Susana estava a dizer, houve uma altura, e que se calhar ainda continua um pouco, não é? Em que pensámos de forma coletiva, na humanidade, vá, que temos direito à música de forma gratuita. Porquê? Como é que chegámos aqui? O que é que aconteceu? É tudo culpa da internet?
Sei, quer dizer, não sei bem como é que chegámos aqui, mas é engraçado, porque se fores à internet e te puseres na chamada ótica do utilizador, não é? E fores à procura da solução para o teu próprio problema nesta área, os motores de busca devolvem-te muito rapidamente uma série de ideias de como é bom o investimento num espetáculo ao vivo, nomeadamente num concerto e nestas experiências únicas. E depois tens uma série de sites e de artigos e de blogs que te produzem o conselho o oposto, que é como ler um jornal sem pagar, como usufruir de um livro de uma forma mais económica. Portanto, parece que é ali o oposto. É uma série de esquemas e de dicas para tu conseguires, no fundo, usufruir daquilo, mas exato, de uma forma mais simpática. Quer dizer, dando-te a ideia de que não vale assim tanto a pena, sim, pagar, não é?
E isso é bem lembrado, essa questão dos jornais, não é? Porque a maior parte...
Ofereceste Natal, uma assinatura.
Ora bem, a maior parte dos jornais nos sites têm modelos de assinatura, têm conteúdos pagos, não é? Conseguimos ver... X artigos sem pagar e a partir de temos de pagar. Sim. E há uma enorme onda de indignação no geral. Eu não vou pagar para ler notícias.
Sim, mas repara, mas se calhar, será que inicialmente também todos acharíamos que passado um tempo íamos estar a pagar formatos premium de Spotify, uhum, e a consumir música de outra maneira? Não sei. Mas repara, ao mesmo tempo, o próprio mercado dos bilhetes é muito complexo, porque eu não sei, no nosso caso em particular, até porque o mercado negro é um bocadinho mais diminuído que noutras situações, noutros destinos, mas nós sabemos que também no total daquele bolo dos bilhetes disponíveis há muitos que não são comprados, não é? Que são cedidos.
Uhum, convites, etc.
Tu ao mesmo tempo depois sabes que, por exemplo, consegues ter bots a comprar bilhetes para depois alimentar esse tal mercado secundário, não é? Uhum. Portanto, o próprio mercado é muito complexo. Da mesma maneira que depois tens fenómenos muito engraçados. Aqui há uns tempos li um artigo sobre essa expectativa e esse desfazamento entre, por um lado, a expectativa de encheres uma sala e ao mesmo tempo de duvidares que ela consiga ser lotada. Por exemplo, no caso de um concerto do Stool que lotaram dois Staples Center, e ninguém achava que isso podia acontecer. Ainda ficaram mais surpresos quando eles, por exemplo, ultrapassaram a Taylor Swift na Billboard. Quer dizer, no meio de todos os algoritmos, e apesar de nós sabermos que o metal, por exemplo, é um nicho muito peculiar, não é? Com um público muito fiel, mas a verdade é que tens surpresas. Há um lado aí de uma certa aleatoriedade que nós, apesar de tudo, não conseguimos controlar. Agora, é evidente que é impossível comparar um espetáculo one shot, não é? Cada dia podes ir ver o John Cleese e certamente, por mais que as piadas estejam coordenadas, vai haver qualquer coisa que vai acontecer. por mais mínima que seja, vai fazer a diferença.
E haverá gente que provavelmente vai mais do
até
que um
vai
dia,
mais do que um dia, exatamente, até nos concertos isso acontece, não é? A forma como tu fruis de um livro é totalmente distinta. Tu podes pegar nele daqui a 50 anos, se ele for bom, ou mesmo que seja mau, enfim, cada um sabe de si. Mas, portanto, o tempo de vida é muito diferente, não é?
Sim, sim,
são,
sim, sim.
São registros totalmente comparáveis.
Sim, e esse é precisamente o trunfo deste tipo de eventos.
Exatamente,
não é?
Que, também, não é?
Ou é agora ou nunca,
sim.
Não é? Não,
sim,
não...
E depois há todo esse marco, não é? No caso é o Ver Antes que Morra.
É um título genial, este título é
sim,
genial.
Sim, mas também podias ter a primeira vez em Portugal, a segunda vez e ao Pé Coxim, quer dizer, há sempre uma forma de vender isto, uma forma que te faça ficar com o tal medo, se eu não perder vou arrepender-me tremendamente, portanto vou ter mesmo que ir, não é? Vou ter que comprar já o bilhete.
E há esse efeito, se tu anunciares que os bilhetes esgotaram para
sim.
John Cleese vem cá e
sim,
vai...
é um bocadinho epidémico, sim, sim. Não é? Tem essa
vai
coisa
fazer é só uma atuação.
Obviamente
é?
Que já estavam estas quatro palavradas.
Sim, não. Claro.
Se tu disseres que aquilo esgotou em 10 minutos, se abrires mais datas depois, o mais provável é que esgotem também, não é?
Sim, sim,
porque
sim.
Mesmo
sim,
aquelas pessoas estavam na dúvida.
Se anunciares logo todas, não é? Provavelmente claro, não esgotam.
Provavelmente, se anunciares claro. Quatro, não sei, talvez não esgotem. A minha ideia é que não esgotariam as quatro, ou pelo menos não tão rapidamente. Mas tu anuncias uma e é anunciado logo que esgotou. Portanto, quando abrirem outras datas, as pessoas que estavam na dúvida ou que estavam a pensar, bem, eu depois compro. Vou esperar um bocadinho e depois compro os bilhetes. Vão comprar logo.
Claro, claro, claro. Susana, aquilo que estávamos a falar há pouco colocar a foto do bilhete nas redes sociais, que tem um efeito bastante diferente do que colocar a capa de um livro ou um disco que acabei de comprar.
Sim, eu coloco tudo, mas eu sou muito saloia.
Muito bem, ainda bem, por isso é que vieste. Aquela história do FOMO, Fear of Missing Out.
Sim.
Isto é demasiado romantismo na internet, estamos a exagerar, ou de facto existe isto?
Eu acho que existe um bocadinho. Eu já dei por mim, e tenho-me, apesar de tudo, como uma pessoa adulta e certa das suas escolhas,
com algum bom senso, vá.
Mas eu já me aconteceu, por exemplo, decidir que não queria ir ao Alive porque não tinha um cartaz que me interessasse. Uhum. E depois estou em casa e estou a ver as stories, as coisas, e estou a pensar, porque é que eu não fui ao Alive?
E não estás a lidar.
E depois penso, eu não fui ao Alive porque eu de facto não queria ir. Mas durante uns segundos eu ainda tenho aquela tentação de... A Mindy Kaling, que é uma comediante que eu gosto muito, tem um livro chamado Why is Everyone Having Fun Without Me? Porque é que está toda a gente a divertir sem mim?
Exato.
E eu às vezes olho e fico, eu devia ter ido. Depois penso, devia ter ido porque eu não gosto particularmente das bandas deste cartaz. Por isso eu acho que há um bocadinho esse efeito, que aliás está balizado pelos psicólogos, porque há pessoas que ficam mesmo ansiosas com isto. E eu acho que é de facto uma questão. O Comic-Con... Que já tinha passado o ano passado e que este ano fui com mais tempo, o Comic-Con a mim pareceu-me todo ele construído com base em FOMO.
Uhum.
O Comic-Con, eu achei na minha humilde opinião, que não tem nada que justifique três dias com não sei quantas horas e
sobretudo,
com não sei quantos paus. Aquilo espremido não é assim tanto.
Sobretudo quando comparado com as edições americanas, né?
Sim,
de San Diego
sim,
e Nova
sim,
York.
Sim. E mesmo assim está lá toda a gente. Porque é como assim há um Comic-Con e tu não vais.
Uhum.
Eu senti isso mais do que sinto, por exemplo, num festival,
uhum.
em que apesar de tudo tu consegues perceber melhor o que é que leva aquelas pessoas, mas eu, por exemplo, eu deixei de ir a alguns dos festivais porque me fartei de pessoas a conversar nos concertos, porque lá está, são pessoas que se estão um bocadinho a marimbar,
uhum.
para o que é que está a acontecer à frente delas, desde que haja a photo op certa.
Exato. Bruno, tu como referência cultural deste painel...
Sim, senhor. Obrigado.
Fala-nos de uma perspectiva pessoal, como é que os teus hábitos encaixam nesta conversa? Conversa toda.
Bom,
os teus hábitos de consumo cultural.
Bom, eu gostava muito de ir ver o espetáculo de John Cleese.
Mas
tenho um problema, né? que é isso. Eu, não, eu sou muito preguiçoso e seria incapaz de pôr um despertador para ir correr para o computador para comprar
porque
os bilhetes.
Porque isso é quase um desporto, atenção, não é?
Não,
exato.
É mesmo?
E lembro-me de ver isso. Algumas publicações de amigos quando foi o espetáculo do Louis C.K. Que mostraram logo os bilhetes, não é? Que tinham, conseguiram.
Exato.
E eu gostava, na verdade, eu gostava de assistir, mas por outro lado também faço parte de uma... de um Zé Pifiu, de uma minoria que não foi ver o John Cleese, não é? Portanto, também é uma experiência não ir ver o John Cleese quando tantas pessoas que eu conheço vão ver o John Cleese. Acaba por ser um sinal de distinção, não é?
É verdade.
Que, eu não fui ver o John Cleese, foi muito bom.
E quem sabe poderá dar um texto na primeira pessoa.
Sim, vou tentar. Se pagar, se
eu... Exato, falamos escrevo. Disso no intervalo. Seguimos em frente para as sugestões desta semana com o Post-it. E estas sugestões esta semana têm um momento de raro, de encanto, protagonizado pela Susana, que... traz uma das sugestões mais interessantes e improváveis que já passou por aqui.
Não é bem uma sugestão, mas respondendo muito honesta à pergunta, o que é que tu andas a ver? A minha resposta tem que ser Patrulha Pata.
Ora bem.
Não por escolha totalmente minha, mas eu sempre fui basicamente uma criança criada em frente a um televisor. Eu sempre adorei ver televisão, sempre adorei ver desenhos animados e eu nunca deixei de gostar de ver desenhos animados. Fui mudando, obviamente, o tipo de desenhos animados que gostava, mas eu acho que nunca tive aquela fase na adolescência em que as pessoas acham isto agora é para miúdos e eu já não quero.
Foste do Tom Sawyer para o BoJack.
Sim, foi exatamente. Fui fazendo o meu caminho e nunca deixei de gostar de desenhos animados. Ou seja, ter que ver desenhos animados como uma criança não é uma coisa que me custe particularmente. Uhum. E o meu filho tem 2 anos, era completamente obcecado até há 4 semanas atrás pelo Preço Certo, que era de longe o programa preferido dele.
Ok.
De beijar televisão e beijar Fernando Mendes. E agora há 4 semanas ele descobriu a Patrulha Pata, que eu tenho visto com grande afinco porque eu de facto interessa-me.
Estava a tentar
perceber.
Isso vai durar mais uma semana até
e depois vai ser
descobrir outra coisa.
Espero que não, porque eu já estou a levar o Natal para esta direção. Ele agora não pode.
Não, agora é um investimento. Bom que ele aguente até ao final
do ano. Agora tem que aguentar até ao final do ano, não quer saber.
E qual é a tua personagem preferida? Eu gosto muito do Zuma.
Eu sou muito clichê, eu gosto muito do Marshall, que é o polícia. Porque depois, isto são. Eu acho
não, que... não, o Marshall é o bombeiro.
O Marshall é o bombeiro.
O Rocky é que é o polícia.
Rocky é que é o polícia, exatamente.
Pois é.
Ah, bom.
São basicamente.
Um prémio Saramago a fazer valer o seu.
São basicamente demasiados cães. Cada um com a sua profissão, vou chamar assim, mas são quase sempre profissões associadas. Lá está, a carro estiloso, a um carro.
Susana, vamos falar de coisas importantes. Sim. O que é que tu achas da Sky enquanto símbolo do feminismo? Porque ela é cor-de-rosa, não é?
Não, mas a Sky agora é Everest, mas a Everest não aparece no genérico.
Pois não.
No genérico não há Everest, que é uma coisa que me...
Mas eu ainda sou da primeira fase em que ainda não havia Everest.
Pois, porque acho que eles... Eu acho que eles sentiram exatamente que lá está, que a Sky era tão...
Tiago e Maria, adeus.
A Sky era tão o clichê de vamos aqui pôr, lá está, um cão que é mais pequeno e que é mais medroso e que se veste de cor-de-rosa, mas pilota um helicóptero. Tentaram fazer essa tentativa...
Mas o Zuma é mais medroso.
Pois é, mais bebezão.
Pronto, Maria.
Será negro o Zuma? É uma outra questão. As questões raciais.
Ali as raças são muito. É uma questão muito premente, apesar de não ser falada diretamente.
Maria, não sei como é que vais ultrapassar isto.
Vamos
mas...
continuar nas brincadeiras, nós estamos assim tão longe.
Exato, queres falar de um livro que, na verdade, é um jogo.
É o Elche Joga, que é um livro da Joana Stichini Vilela e do Pedro Fernandes, e ainda com aqui uns pontapés do Rui Miguel Tovar e de uma série de outros ilustradores. Isto é uma edição de Dom Quixote, que vem, enfim, dar continuidade a uma série já encetada pelos mesmos autores, que é uma viagem, uma lição de história, ao mesmo tempo uma viagem muito divertida pela Lisboa de outros tempos, pelos anos 60, 70 e 80. E neste caso eles foram ainda um bocadinho mais ambiciosos, percorreram praticamente um século inteiro, e recuperam uma Lisboa lúdica, que vai desde a Primeira República com todas as suas convulsões, não é? Até ao período modernista, ao Pessoa, enfim, ao Parque Mayer, até às figuras que tiveram uma função determinante na organização da cidade, como o Ressano Garcia. E no meio disto tudo, para além de contarem histórias, também têm mesmo jogos incorporados. É possível vestir as figurinhas de... as personagens dos filmes portugueses, é possível montar o avião do Gacotinho e do Sacadura Cabral, portanto, quer dizer, há ali uma série de coisas que na verdade também tocam as gerações que veem a Patrulha Pata, e educadores que também têm que ver a Patrulha Pata, e é uma ótima sugestão de Natal.
Este programa está brilhantemente produzido. Bruno, estás aí a folhear qualquer coisa?
Estou um livro, depois do tsunami da Web Summit, estive a ler um livro que
não te sai da cabeça, não é?
The People vs. Tech, How the Internet is Killing Democracy.
Dramático,
é um livro de Jamie Bartlett. Eu não sei como é que podemos salvar a democracia das ameaças tecnológicas, mas o autor tem aqui umas sugestões. Mas é uma boa reflexão sintética sobre as ameaças às democracias liberais que trazem as novas tecnologias, como é que têm influenciado até os resultados de eleições e de como é que nós podemos controlar isso, não é? Na medida do possível. Não conseguiremos escapar à tecnologia, teremos de viver com ela, mas podemos percebê-la melhor, perceber como é que funciona, perceber como é que afeta não só o nosso cotidiano, mas também a área política, as questões políticas. E é um manual também para conseguirmos mitigar os efeitos da tecnologia nas democracias, e é uma boa sugestão para quem saiu da Web Summit a cantar e aos pelinhos.
Chegamos assim ao final de uma primeira parte didática e pedagógica do Pop-Up. Voltamos já a seguir. Segunda parte do Pop-Up, altura para servir o nosso pop de arroz, que desta vez tem um toque de banquete real. Este domingo, 17 de novembro, estreia na Netflix a terceira temporada de The Crown, a série que recorda a vida da Rainha Isabel II em particular e da família real inglesa no geral. Maria, vamos começar por ti. Porquê é que The Crown se tornou um sucesso? Porque está muito bem feita ou por causa do tema? E tu vais dizer, por causa das duas coisas em conjunto.
Por causa das duas coisas, sim. Mas acima de tudo, vamos começar pela unidade mais pequena, porque é a história de uma família, não é? E não há nada melhor que uma família para, enfim, termos material de que chegue e que sobre para contar uma história. Depois é provavelmente a família mais popular do mundo. Portanto, logo aí conseguimos assim um bingo extraordinário. E depois isso tudo, não é? Porque é de facto uma série muito bem feita, com ótimos autores, consta que é uma das mais caras, se não a mais cara de sempre. Só em guarda-roupa foram gastos assim milhões, uma quantia absolutamente exorbitante, com 90%.
Ainda por cima atravessa diferentes épocas, não é?
Sim, e penso que 90% das peças, salvo erro, foram mesmo feitas de raiz, e portanto o grau de detalhe e de rigor é levado mesmo ao extremo. E depois, claro, envolve uma série, inclusivamente, de polémicas, não é? A mais recente, e já a apontar para a terceira temporada, especula sobre uma eventual ligação amorosa entre a rainha e uma figura que ela, com quem se dá imenso tempo.
E um camareiro.
É quase, é o senhor responsável pelos estábulos e que é amigo de longa data.
É um camareiro à sua maneira, não é?
E enfim, depois já levou o Palácio de Kensington a vir desmentir. Depois especula-se inclusivamente sobre se a rainha e se a família real segue a série. E há discursos muito contraditórios, há quem diga que sim, que a rainha adora.
Quão fantástico seria acompanhar a família real no sofá a ver a série?
Mas é que supostamente isso acontece. Há um jornal que jura a pé juntos que a rainha passou a gostar de ver o The Crown.
Fake news.
Não sabemos, mas a história é ótima. Através de um dos filhos, o príncipe Eduardo, e da mulher, que supostamente chegam lá à casa e partilham a sua conta Netflix com a rainha. Portanto, imaginar esta cena é só delicioso.
Não, imaginar que a rainha não tem uma conta Netflix, né? Com a carinha dela.
Também dizem que a rainha gosta de ver as coisas da moda antiga, com os DVDzinhos, com tudo dividido, okay. Enfim, para não se confundirem os episódios. E depois há quem diga que a família real não quer saber de todo disto, por um argumento muito interessante, é por temer que seja demasiado realista e, portanto, demasiado próximo da realidade. Okay. Portanto, há todo esse lado de... E depois lá está, são pessoas que estão vivas, não é? A maior parte delas...
Sim, sim, sim. E essa parte já lá vamos. Queria só perguntar aqui à Susana, tu que segues The Crown com alguma intensidade, diz-me, estás ansiosamente à espera de domingo para passar o dia inteiro...
Estou, não passei o dia inteiro porque faço anos e então tentarei fazer algo.
Mas é bonito.
Vou tentar não passar com a rainha, ela pediu imenso.
É bonito,
mas,
é bonito.
Eu gosto muito do The Crown, apesar de ter chegado tarde. Eu comecei a ver o The Crown, acho que na altura que estreou a segunda temporada, porque, e há bocado perguntavas, o tema é muito bem feito. Em teoria, o tema interessava-me zero.
A
famílias
sério?
Reais mexe nada comigo, não tinha grande interesse em ver aquilo e depois comecei a ver e adoro. E acho aquilo um portento de escrita e de interpretação. Porque há uma... regra, vale o que vale, mas há uma regra muito comum no guionismo, que é a lógica do subtexto, que é a lógica, tu não dizes as coisas diretamente, as coisas subentendem-se. Tu, enquanto espectador, gostas mais de fazer o puzzle na tua cabeça e ninguém tem pachorra para diálogos. Lá está um bocado a telenovela em que as pessoas dizem diretamente a sua intenção.
Exato, exato.
Eu amo o Manel e por isso vou assassinar Eduardo amanhã às 3 da tarde.
Mas essa deve ser uma arte um bocadinho complexa de fazer bem feito.
Sim,
não é?
O que é mais difícil de fazer é exatamente tu perceberes completamente a história sem ninguém nunca te explicar de uma maneira tão direta. E dada as características da Isabel II, esta série é um portento de subtexto, porque estamos a falar de uma pessoa que nunca pode dizer diretamente, mesmo no mundo real, o que é que sente e o que é que pensa. Por isso toda a série é construída em cima de uma personagem que não pode descair-se. Eu, no outro dia, numa conferência, lá está, sobre as melhores séries, estávamos a falar da Crown e passou também uma cena dos Sopranos, que é obviamente uma série incrível, mas até nos Sopranos há alturas em que o Tony Soprano desmonta e diz exatamente o que é que sente. No The Crown não há, ela não pode. Então é um exercício muitíssimo interessante de escrita, é um exercício muito interessante da interpretação. A Claire foi absolutamente incrível, não temos motivos para achar que a Olivia Colman será pior, mas o que eu gosto naquilo é exatamente esse jogo de ninguém te está a dizer diretamente o que é que aquela mulher sente, mas tu percebes.
É uma arte complexa. O Bruno, primeiro vamos esclarecer as coisas. Tu vês The Crown ou não?
Não vejo, e daí sentir-me particularmente à vontade para falar sobre a série.
Muito bem.
Porque não estou influenciado pela qualidade ou ausência de qualidade da série. Mas qual é que era a pergunta?
A pergunta é, dois pontos. A Susana disse, da sua perspectiva pessoal, o tema Família Real Isabel II não lhe interessa, não lhe interessava.
Concordo.
Mas temos que admitir que é um tema que, no coletivo, interessa muito e as pessoas são interessadas. E nós, aqui, eu e a Maria, podemos
sentimos particularmente
testemunhar isso, né? porque olhamos para os números de...
E tudo o que tem que ver com...
Sim, é um sucesso. A questão é, porquê? Porquê que há este fascínio e este interesse na família real inglesa? E não há, por exemplo, na família real espanhola? Porquê que não queremos saber... Queremos saber, vá, um bocadinho.
Também há, há algum interesse. Provavelmente não queremos saber da
mas é
família real holandesa.
Não queremos saber da nossa pseudo-família real.
Isso tem a ver também com a cultura anglo-saxónica, não? E a capacidade de criar essas mitologias,
claro,
e de as difundir universalmente ou quase universalmente. Eu acho que essa é uma das razões do fascínio coletivo da nossa cultura, especificamente pela família real inglesa. Mas eu acho que continua a existir um fascínio pela ideia de monarquia, que vem já da nossa formação, nas histórias para crianças. Nós crescemos com esses arquétipos, não é? É um pouco como os piratas, não é? Já não existem piratas,
existem piratas de outra forma, vá.
De outra forma, mas ainda há reis e rainhas, e o maior símbolo global da monarquia é, e vai continuar a ser durante algum tempo, a família real inglesa. E porque, para além dessa questão, não falando diretamente sobre a série, mas do subtexto, aquilo...
Até porque não podes, deixa, Bruno.
Não, eu já disse que posso, por não ter visto, ainda reforça a minha legitimidade. Mas o facto de haver esse subtexto das coisas que não podem ser ditas ou que não são ditas e que são subentendidas é importante, será importante na série, na construção da série. Mas há também, de um ponto de vista narrativo, mas não aplicado à série, muito interesse nos subplotes da família real inglesa. Que são não só as personagens que vão entrando, e que vão reanimando ou reavivando o reality show que é a própria família real inglesa. Agora entrou a Meghan Markle, antes era a Sarah Ferguson, já foi a
ou seja, como se um pouco na realidade existisse uma espécie de argumento que é quase ficção à distância,
é,
não é?
Sim, sim.
E há personagens novas,
não é?
Que vão entrando.
Vão entrando, não é? E outras vão desaparecendo.
Parece que alguém está a escrever aquilo.
Eu quando era pequeno, lembro-me, uma das personagens fundamentais desta trama era a Sarah Ferguson. Estava presente quase todas as semanas, estava presente, havia um escândalo ou uma notícia qualquer que a envolvia. E hoje ela desapareceu praticamente de circulação, mas vão entrando novas personagens, a Kate Middleton, e depois entram os miúdos. Portanto, isto não é preciso muito para se ter um formato.
Já são uma série de ficção, não é? Eles parecem já uma série de ficção.
Sim.
Portanto, o trabalho dos argumentistas, desse ponto de vista de entrada e saída de personagens e de novas tramas, está facilitado, eu diria.
Maria, há bocado começaste a falar de um aspecto importante que é não todas, mas muitas destas pessoas ainda estão vivas, não é? A Rainha Isabel II, sim, como sabemos, vai viver para sempre. Isso é outra questão.
O Carlos vai à vida primeiro, sabemos todos isso.
É, inevitavelmente. Até que ponto este tipo de uma série como esta pode mudar a imagem que nós temos de uma pessoa que, na verdade, ainda está viva e continua a fazer o seu caminho, não é? Isto é tudo um pouco... estranho.
É um pouco, como o Bruno escreveu, isto parece de facto um Big Brother, mas assim com uma película mais sofisticada depois pela ficção, não é? Sobretudo com estas entradas novas, ou enfim, geracionalmente vai-se refrescando aqui o elenco. É engraçado porque eu acho que nós convivemos com uma família real como esta, ou com qualquer outra, mas com esta em particular, sempre com aquela dualidade entre, por um lado, muito uma via aspiracional, não é? Nós olhamos como aquelas pessoas que vivem numa bolha, num mundo inalcançável, e por outro, enfim, aquele suspiro enorme quando olhamos para figuras como a Meghan Markle, e o povo se revê e pensa, se calhar também podia ser eu, não é? Portanto, há ali uma proximidade falsa, ou uma ideia de proximidade que vai sendo construída. Portanto, nós ao mesmo tempo sentimos que aquelas pessoas estão muito próximas, não é? E vamos vivendo esta novela de forma permanente. Eu não sei se nós mudamos particularmente com uma série a visão que temos das pessoas.
Mas há aquele lado importante que a Susana estava a dizer, que é, de alguma maneira, nós com uma série destas conseguimos ter mais informação sobre estas pessoas do que, na verdade, elas próprias nos podem
dar. Estão dispostas a dar.
Sim, não é? E no fundo não deixa de ser um pouco também uma viagem pela história de uma forma mais descontraída, não é? Mais ligeira, mas enfim, há ali muita coisa de factual. Há muitos pormenores que são
pura
ficção e são assumidamente até personagens que não existem, não existiram, mas há muita coisa ali que é, enfim, é plasmada a realidade, portanto não é propriamente de cair do céu. O que é engraçado é que, por exemplo, e numa leitura ao contrário, a Olivia Colman, entretanto, já veio dizer que a série em si, isso sim, produziu uma grande mudança, nomeadamente na forma como via a família real e a rainha em particular. Ela assumia que se considera uma pessoa, enfim, bastante à esquerda, com assim, uma visão um pouco crítica da monarquia, com algumas dúvidas, e que depois de ter feito este papel, supostamente ficou rendida à figura da rainha, que a considera uma feminista incrível, e mudou por completo a sua própria visão de, enfim, da organização social. Não sei se é de facto assim tão, de uma forma contundente,
sim.
Mas pelo menos manifestou isso. Acredito que provavelmente neste caso seja mais esse efeito ao contrário, tenha um impacto na forma como as pessoas que viveram estas personagens vivam a história. Não acredito que de repente os britânicos e a população em geral comece a olhar para a rainha de uma forma diferente. A não ser que houvesse assim alguma coisa absolutamente, um segredo de polichinelo que de repente fosse revelado no The Crown, que também não vai acontecer.
Que é altamente improvável, claro.
Portanto,
Susana, a série também faz outra coisa, que é não conta só a história da família real e da rainha, conta também um pouco a história do Reino Unido no século XX, das relações entre o Reino Unido e os Estados Unidos, da Europa, portanto faz uma viagem no passado. Esta coisa de regressar ao passado e de nostalgia começou com mais força na cultura pop aqui há uns anos.
Sim.
Eu cheguei até a pensar que se calhar era uma moda, mas na verdade não é uma moda, é uma coisa que resulta e funciona sempre.
Bom, eu trabalho numa estação emissora que ganha o seu pão com o chamado mercado da nostalgia. Continua a ser um mercado fortíssimo e é sobretudo um mercado muito, muito forte em Portugal. Portugal tem uma mistura...
Quando diz isso, que é comparado com...
Sim. Se fizeres case study das rádios, por exemplo, das playlists das rádios, fizeres case studies ao longo da Europa, nós temos um lado muito cristalizado em, sim, queremos ouvir Queen 15 vezes ao dia.
Uhum.
Nada contra. E era a minha banda preferida da adolescência. Mas o mercado da nostalgia é muito forte no mundo todo, é especialmente forte em Portugal. que aliás é um país que anda numa dicotomia um bocadinho estranha, que às vezes há certas coisas que parece que somos os primeiros a chegar, os primeiros a gostar de determinada banda, os primeiros a experimentar determinada tecnologia, mas depois ao mesmo tempo
temos este lado
de olhar para trás. Mas é um mercado fortíssimo. As séries históricas sempre foram fortes e acho que sempre serão. Os romances históricos têm... basta ir à Feira do Livro para perceber a quantidade de títulos de romance histórico que continuam a sair sobre coisas. Lá está, eu como monarquias não me interessa muito, eu olho para aquilo com o genuíno de mas quem é que lê isto? Mas há, obviamente, pessoas para ler. Por isso é um mercado forte há muito tempo e eu não acho que vá deixar de ser. Em relação ao mercado nostálgico que nos é muito próximo, ou seja, décadas nas quais nós já éramos vivos, eu acho que é só o fenómeno, as pessoas acham que têm saudades no antigamente, mas acho que na verdade as pessoas têm saudades de ser novas.
Exato.
É um bocadinho diferente. As pessoas fazem uma imagem muito idílica de que quando eram miúdos ou quando eram adolescentes a vida deles era incrível, e se calhar se puserem uma máquina do tempo e forem falar com a versão deles adolescente não acha nada que a vida seja incrível. Por isso eu acho que as pessoas muitas vezes têm saudades da vida delas naquela fase e não necessariamente, mas sim, o mercado da nostalgia é um mercado... acho que é provavelmente o mercado mais seguro sempre.
Exato. Bruno, és um tipo nostálgico?
Sou, eu ouvia muito rádio nostalgia.
A sério?
Ouvia, era a minha preferida. Podemos falar sobre isso num programa?
Não, acho que podemos guardar...
Ou podemos falar agora.
Não, agora não vai dar porque temos aqui um...
Aquelas músicas dos Carpenters e...
Sim, sim.
Coisas assim, desse género, que Billy Joel... Mais ninguém ouvia aquilo, eu passava as noites a ouvir aquilo.
E pronto, depois ganhaste um prémio, muito bem.
É triste, mas é verdade.
Seguimos em frente com a promessa do Bruno de eventualmente
de um programa arranjar rádio nostálgico.
Não, é que tu não tens nada, não é? Nem o The Crown, nem o John Cleese, não...
Não tenho, não, quer dizer, também é preciso a visão de quem está de fora dessas coisas, não é? Eu estou aqui para isso.
Muito bem, continuamos com a nostalgia. Antes de irmos embora, fazemos a viagem ao passado habitual com o Isso É Que Era Bom. E o filme Magnolia, de Paul Thomas Anderson, faz 20 anos em dezembro. Bruno.
Ah, bom. Agora queres que eu fale?
É um filme muito bom, ou é um filme ok no conteúdo, muito bem feito no formato? Em que é que ficamos?
Bem, eu vou ignorar a tua pergunta.
Até porque não temos aqui a habitual... pessoa que
fala por mim nestas ocasiões.
Não, que ignora a pergunta aí.
Pronto, então eu vou substituir o Pedro. Eu gosto do Magnolia, não é o meu filme preferido do Paul Thomas Anderson, mas na altura em que saiu, sim. Eu acho que é um bom filme. Gosto muito mais do Haverá Sangue e do Master.
É o Mestre.
Esses dois são, para mim, são os melhores dele. Agora, o Magnolia é um filme de uma grande ambição e que consegue, naquele registro coral de várias histórias contadas ao mesmo tempo, consegue nunca se perder, e depois tem aquele final bíblico ou apocalíptico da chuva de rãs, que é extraordinário, e as várias histórias também são muito boas, e depois tem aquele, proporciona também aquele prazer, na altura maior, de vermos o Tom Cruise naquele papel.
Que se ofereceu, não é? Parece que ele se ofereceu totalmente ao...
Eu não acho que o Tom Cruise seja um grande ator, mas acho que é dos melhores papéis dele. Ele é uma estrela de cinema, mas não é um grande ator.
Eu acho que ele é ótimo.
Uma ótima estrela de cinema. Acho que ele é ótimo. Mas gosto muito do papel dele, no desempenho dele nesse filme. E há outros desempenhos também memoráveis, do Philip Seymour Hoffman, mesmo do Jason Roberts. Há ali uma série de atores que atingiram o pico naquela fase.
Foi um bom cruzamento.
E continuo a gostar muito do filme, ainda que acho que o Paul Thomas Anderson depois conseguiu superar.
Uhum. Susana, qual é o teu filme favorito do Paul Thomas Anderson?
Eu acho, indo quase na direção oposta do Bruno, eu acho que é o Boogie Nights.
Opa!
Eu acho que é o Boogie Nights. Eu gosto muito do Magnolia, mas eu não tenho muito o hábito de rever filmes muitas vezes.
E ao que parece, o Paul Thomas Anderson vai voltar para o ano, sim, ou daqui a 2 anos. com uma espécie de regresso ao Boogie Nights.
Sim, sim, sim. Eu não tenho 100% a certeza se eu vir o Magnolia hoje, se eu não o acho um bocadinho datado. Eu acho que o Magnolia cristaliza muito a lista dos grandes filmes ali daquela década em que é lançado, e eu não tenho 100% a certeza se eu, olhando agora para aquele filme, se ele terá envelhecido impecavelmente. Por isso mesmo prefiro guardar a memória de gostei muito quando o vi e deixa lá estar no canto dele. Agora que estávamos a falar do Paul Thomas Anderson, ele faz-me ter muitas saudades do Philip Seymour Hoffman. Muitas.
Estabeleceste uma relação emocional com o homem?
Sim, nós éramos amigos. Ele podia-me ter telefonado. Eu tinha-o ajudado.
Tinha aquela voz, não é?
Sim, e era um bonacheirão. E era um fantástico ator, e acho mesmo que faz cá muita falta. Mas eu continuo a gostar muito do Boogie Nights. Eu depois também tenho o problema de ter um soft spot por filmes de vez em quando têm graça. Não são necessariamente comédias, mas são filmes que mimetizam a vida, no sentido em que às vezes as pessoas dizem e fazem coisas parvas do nada.
Maria, uma última pergunta. Sim. Que eu arranjei só porque...
eu percebi.
Para safar isto.
pelo nível da pergunta eu percebi.
Preferes o Paul Thomas Anderson ou o Wes Anderson? O que é que tu preferes? Tens que escolher.
Eles de facto só têm como o mesmo apelido, não é?
Certo.
Porque tirando isso, o Paul Thomas Anderson é
muito superior.
Não tem nada a ver, são campeonatos totalmente diferentes.
Eu vou ter que meter na discussão entre o pai e a mãe, é isso que está agora a acontecer.
Sim, sim.
Eu vou escolher o Paul Thomas Anderson, apesar de eu gostar muito do Wes Anderson, mas o Wes Anderson entra numa categoria de realizador que eu gosto, atenção, mas que eu chamo realizador de videoclipes.
Pronto.
Pois é.
Mas que eu gosto. Olha, para aquilo eu gosto.
É outro campeonato. Estamos todos de acordo, acho.
Sim, mas acho que foi...
Vou interromper-te.
Claro.
O Paul Thomas Anderson, na altura, namorava com a Fiona Apple. Na altura em que saiu o Magnolia. E 99. Foi na mesma altura, em 99, que saiu a obra-prima da Fiona Apple, que é o End Upon,
etc, etc,
etc, etc, etc,
que é um muito comprido.
Grande álbum que ela lançou quando tinha somente 22 anos, e que é uma obra-prima. Se tivesse que comparar, fazer uma comparação aqui um pouco desajustada, mas ela fez e lançou a obra-prima dela em 99, e o Paul Thomas Anderson não lançou a obra-prima dele em 99, só depois. Mas, e ele diz que foi influenciado por muito do que estava das canções da Fiona Apple, foi influenciado e pegou em algumas coisas e aproveitou-as para o filme.
Mas já agora só falar da Amy Mann, não é? Que assina a banda sonora do Magnolia, e que é um bocadinho indissociável. Se há filme que é totalmente indissociável da banda sonora, eu gosto-se mais ao
filme. É impossível indissociar a carreira dela do filme.
Sobretudo isso.
E talvez seja uma das razões porque o filme não tenha envelhecido tão bem, seja a presença da música.
Talvez.
Eu acho que é muito daquela época.
Ela deve continuar está a fazer tours para o mercado da nostalgia, que é toca aquela!
Sim, mas é verdade. Aquela música ficou muito presa àquela altura, àquele fim de milénio. Totalmente de acordo.
De acordo, estamos todos de acordo.
Bonito. Obrigado a todos. Isto foi muito bonito. Na próxima semana há mais e até lá.
Rádio Observador. Ouça este e outros conteúdos em observador.pt/rádio e subscreva os nossos podcasts.